Conversando no programa de hoje com o presidente da Cotrijal, Ney César Mânica, que faz uma visita ao município nesta terça-feira, e uma honra também recebê-lo aqui na nossa emissora, presidente. Boa tarde, bem-vindo.
Boa tarde, a honra é toda minha, toda nossa, para poder participar aqui na tua nova alvorada, onde a gente acompanha esse trabalho que vocês fazem e agora nós com certeza vamos estar muito mais próximos aqui, que era um sonho da Cotrijal, um determinado momento podermos também trazer aqui nessa região a nossa Cotrijal para congregar e agregar junto com todas as entidades, poder público, executivo, legislativo, para que a gente possa fazer um trabalho junto ao setor produtivo, junto ao produtor. Então, nós tivemos essa grande oportunidade de iniciarmos agora até o final do ano com uma grande loja de varejo, na área de varejo, com um supermercado e uma loja de materiais e afins do nosso comércio, indústria e do nosso produtor. Então, estamos muito felizes. Acabamos de sair com uma reunião com o nosso prefeito Yura, com os secretariados todos, e ficamos muito felizes até, e parabenizamos o prefeito pela grande gestão que está fazendo, e a gente nota um diferencial muito grande da pujança aqui do município de Marau, e até pela sua diversidade na produção, que é muito importante, de geração de emprego e também de geração de renda para o município. Isso é muito gratificante ver um município com essa pujança.
Presidente, a gente teve aí no final de fevereiro, né, a efetivação daquela fusão entre Cotrijal e a Coagrisol, que também teve já unidade aqui no município de Marau no passado, que está também no município de Vila Maria, aqui próximo da gente, Nova Alvorada. Que avaliação que pode ser feito desta decisão que foi tomada, desta fusão, e também esses primeiros meses, como que essa construção está caminhando?
Bem, eu diria que o sistema cooperativo no global, tanto no exterior como no Brasil, no próprio Brasil, e como tudo acontece com movimentos em todos os setores, bancário, industrial, cooperativismo é diferente. E nós que participamos, inclusive, do Conselho da FECOAGRO, muitos anos a gente vinha discutindo uma relação, fizemos um estudo há 10 anos atrás, dos caminhos do cooperativismo. E chegamos nesse momento, já devíamos ter avançado há mais tempo, mas nunca é tarde. E a Coagrisol, sendo uma cooperativa, uma grande cooperativa também, começamos a conversação de fazer algumas ações junto, e de 25 de agosto até o final de novembro evoluiu muito o processo de formarmos uma cooperativa só. Depois de avaliarmos com o Conselho de Administração, nossas diretorias da Coagrisol, se fez uma assembleia em 26 de dezembro, tanto a Coagrisol como a Cotrijal, de se tornar uma cooperativa só. E no dia 28 de fevereiro, então, foi a consolidação, depois de aprovado pelos produtores em assembleias, e houve realmente, então, a decisão de permanecer a Cotrijal, pela sua história, pelo tamanho da Cotrijal, enfim, por vários setores, então, dentro da incorporação, ficou a Cotrijal crescendo de uma área de 800 mil hectares para 1 milhão e 300 mil hectares, crescendo de 32 municípios para 53 municípios, crescendo um quadro social de 8 mil produtores para 20 mil produtores, em números redondos, então realmente um grande desafio. E nós fizemos, então, dentro desse período de janeiro, fevereiro, uma integração muito grande, mesclamos gestores nossos dentro dessa nova área de ação, que são 11 gerentes que a gente agregou nessa incorporação. E estamos muito felizes, porque o primeiro momento, o impacto, a gente compreende, às vezes é difícil, principalmente na região sede, de entender por que está havendo isso e da noite para o dia desaparece uma empresa tradicional. Mas o mais importante que o produtor entendeu, que isso vai fortalecer os produtores. A Cotrijal quer nessa região, então, com força total, levar seu know-how, sua tecnologia, seus serviços e fazer com que o produtor tenha mais renda na propriedade, seja melhor atendido. É por isso que aconteceu essa incorporação. E esse movimento ele já despertou no Estado de outras cooperativas começarem a discutir esse processo. Então, realmente, é desafiador, porque você tem que gerenciar a parte política, a questão, colaboradores todos foram preservados, isso é importante, e aliás, vamos ter que aumentar colaboradores, porque a Coagrisol vinha num processo de retenção de pessoas e tal, e nós queremos dar vida nova a isso, aquela cara da Cotrijal, os serviços da Cotrijal. Então, nós estamos muito felizes, porque temos a certeza que a nossa política, a nossa gestão vai ajudar em muito os produtores e queremos somar muito nas comunidades, junto com as entidades, sindicatos, instituições, poder público, legislativo. Esse é o grande objetivo da Cotrijal. E vai ser, com certeza, um sucesso muito grande.
É, com certeza. Quando a gente fala de produtor rural, e a gente tem esse hábito de comentar isso aqui nos bastidores, na programação da rádio, de que a gente está falando de resiliência, né? Porque vamos pegar aqui o exemplo da safra passada. A gente teve uma frustração em função da estiagem, mas a gente já vem falando e já vem também ouvindo muito a respeito de uma próxima safra agora para o inverno, que é também de grandes expectativas. E já se fala bastante há alguns anos nessa motivação de estar trazendo o produtor rural cada vez mais para a safra de inverno. Cotrijal também trabalha nesse sentido?
Com certeza. Nós, no Rio Grande do Sul, nós temos praticamente uma grande safra, que é soja e milho, e uma safra, vamos dizer, razoável de inverno, uhum, que é o trigo, a cevada. Mas nós estamos trabalhando em projetos, inclusive entidades também, para que nós incentivar o plantio do trigo, porque ele é uma grande oportunidade, hoje tem bons materiais, boas variedades, para agregação de valor, porque o produtor não pode, onde tem só área de commodities, ficar dependendo de uma safra de verão, que nem esse ano, com essa seca, essa quebra de safra, quem não tiver outra alternativa. Então, o plantio de trigo esse ano, na nossa área de ação, vai aumentar, já a procura de sementes é grande, já praticamente esgotamos todos os estoques de semente, vamos em busca de mais sementes e vamos incentivar o produtor, sim, porque no último ano o produtor teve uma renda excelente em termos de trigo. Então, com a frustração, isso vai ajudar. Mas o importante não é fazer essas ações espontâneas. Nós temos que ter um planejamento estratégico, uhum, permanente, e nós devemos aí fazer um trabalho que o ideal seria plantar 30, 40% desse 1 milhão e 300 mil hectares de cultura de inverno. Nós estamos pensando também em projeto de transformação do próprio etanol, do trigo triticale, então precisa incentivar essa produção de matéria-prima.
Quando nós falamos da Cotrijal, a gente não pode fugir também da própria Expo Direto, né? Isso. Há um mês atrás, encerrou a feira desse ano, depois de não poder ter sido realizada, né, por causa da pandemia, com números bastante positivos também, mostrando esse lado positivo que a gente falava anteriormente de resiliência, né, de esperança do produtor rural. De lá para cá, que cenário também que a gente visualiza, que expectativas que a gente tem pela frente ainda nesse ano na questão de políticas públicas voltadas ao setor primário?
Você coloca muito bem, a gente 2021 não fez em cima da grande pandemia que se encontrava no momento, então estava represado a informação, muita informação, uhum, muita tecnologia, e a Expo Direto, as grandes feiras, ela tem essa oportunidade, então nós tivemos a felicidade, trabalhamos muito para que todas as empresas globais na área de cimento químico participassem, participaram todas, todas as grandes empresas, inclusive as globais no segmento de marketing e cabimento, participaram todas. Então nós tivemos realmente todos os espaços comercializados, muitas empresas que gostariam de participar não participaram. Trabalhamos muito forte a parte de representação política, esteve bastante representado na Expo Direto, as instituições financeiras também com recursos. Então fizemos uma grande exposição. Os expositores, nos 5 dias, comercializaram mais de 7 bilhões e 700, mesmo num ano de seca, mas nós temos que ver que também tem muita comercial, não é muito, mas soma também a área internacional. Tivemos mais de 60 países dos 50 continentes participando novamente. Então, esse conjunto todo fez com que a Expo Direto, no longo dos anos, transformasse, além de tudo isso, tecnologia, inovação, eventos, um momento de reivindicações políticas públicas. Uhum. E aí, junto com as entidades, fizemos lives com o governo federal, buscando o atendimento ao produtor. Esse é um ano bastante difícil, porque nós estamos vendo uns cenários globais muito complicados. Primeiro, a pandemia, que levou 2 anos e atrasou muito a questão do desenvolvimento, até a produção de matéria-prima, tem um problema de gargalo grande. Segundo, agora a guerra na Rússia e Ucrânia, isso é um fator determinante em termos de matéria-prima, de fertilizantes e também até de próprios alguns defensivos, elevando o custo de produção. Então, nós vamos ter um ano de quebra de safra de soja e milho, teremos um ano de preço dos produtos bem acima da normalidade, tanto na área de frete, próprio diesel também é um componente. Então, o nosso custo de produção vai ser muito maior do que nós tínhamos normalmente. Aliado a isso, o crédito hoje no Brasil acabou praticamente o crédito rural. Até esse momento, o governo federal não anunciou nenhum valor, a não ser aquele 1 bilhão e 200 para a agricultura familiar, para equacionamento dos pequenos produtores. Os demais 4 bilhões e meio que está se aguardando ainda não tem dotação orçamentária. Aliado a isso, nós temos uma crise mundial de inflação mundial, nós temos a elevação da taxa de juros, temos a elevação além da taxa de juros, a escassez de dinheiro. Então, tudo isso vai fazer com que nós tenhamos um cuidado, e aí entra a cooperativa com a sua área técnica para fazer um equacionamento de um bom plantio para termos uma grande safra ano passado. Porque o agronegócio é muito bacana, porque na grande maioria é tudo normalidade, mas quando dá essas intempéries, esses desvios e esses problemas, a gente sabe que rapidamente pode reverter em 6 meses. É isso que a gente pensa, olhar para frente, equacionar esse momento ativo, passivo do produtor, buscar um bom plano de safra, fazer uma boa planta de inverno agora e depois fazer uma grande plantio para verão colhermos uma grande safra em 2023.
Pegando esse gancho da guerra da Ucrânia e da Rússia, presidente, na situação dos fertilizantes, né? Haveria alguma possibilidade de o Brasil produzir o seu próprio fertilizante, eliminar essa dependência que tem de outros países dentro dessa questão? Afinal, nós somos grandes produtores de alimentos do mundo, né?
Hoje somos os maiores e seremos o maior produtor para alimentar o mundo todo. O Brasil tem, além de tudo que ela produz hoje, tem áreas disponíveis ainda que poucos países do mundo têm, praticamente a África, mas a África, para desenvolver uma tecnologia, vai lá anos, centenas de anos. Então, o Brasil tem sim um grande potencial no seu subsolo de minérios, de matéria-prima, que hoje, infelizmente, eles não podem ser explorados. Então, aí é uma questão que envolve questão ambiental, uma política de definição a nível federal, de Congresso Nacional, mas eu acho que nós temos que buscar equacionar isso, sempre preservando o meio ambiente, mas buscar as alternativas. Não comporta o Brasil hoje, com todo o seu potencial de produção, com toda a sua reserva que ele tem no seu subsolo, não explorar isso. Então, realmente, é ruim, porque quando acontece um momento desse, que o Brasil importa mais de 75% de matéria-prima da Rússia, ele fica alijado desse processo.
Tem um plano em estudo para isso, né?
Tem. O governo federal está fazendo um plano, mas aí tem muita discussão pela frente, questão ambiental, na própria Amazônia.
Não é de um dia para o outro.
Mas eu acho que o Brasil vai chegar lá e tem que buscar e tem que ser autossuficiente.
Tá certo. Bom, presidente Ney César Mânica, da Cotrijal, esteve na manhã de hoje em audiência com o prefeito Yura Kurtz, visitando o município de Marau, também a nossa emissora, anunciando, né, então, também aqui para a nossa audiência, a loja de varejo, um supermercado para o município de Marau. Expectativa de quando esta obra também será entregue e iniciada, enfim, como que está esse processo também?
Nós temos um planejamento que até o final do ano queremos estar inaugurando essa loja. Ela gera, num primeiro momento, 100 novos empregos aqui, que eu acho que é importante a geração de emprego. E nós queremos, junto com isso, somar com a comunidade, queremos ter aqui, ser competitivo, ter variedades muito grandes de produtos, tanto no supermercado como na loja. Nós estamos com uma expectativa, um sentimento muito positivo, fomos muito bem acolhidos e temos certeza que, pela seriedade, o que a Cotrijal trata os seus assuntos, pela confiança que ela transmite, pelos seus processos muito claros. Nós vamos ser entendidos, porque em todos os municípios que a Cotrijal chegou, ela nunca saiu. E aqui em Marau, a Cotrijal, ela será do tamanho que o produtor e o cliente quiser. Se o produtor, o cliente entender que a Cotrijal é para crescer aqui, ela vai crescer muito aqui. Então a gente está muito feliz, com uma grande expectativa e com certeza vai dar muito certo.
Sejam bem-vindos.
Muito obrigado.
E muito obrigada também por ter tido esse tempo de conversar aqui com a audiência da tua Rádio Alvorada. Nós ficamos sempre à disposição. Um grande abraço, bom restante de semana e já antecipando também, presidente, o desejo de Feliz Páscoa.
Muito obrigado. Nós é que agradecemos a oportunidade que vocês estão nos dando para podermos nos comunicar com esse grande público, ouvintes desse grande grupo e essa grande rede de rádio de comunicação. E com certeza vamos estar bastante junto, bastante próximo a partir desse momento.
Um abraço.
Um grande abraço.